Bom, hoje, bem-vindos ao Podcast Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro, na companhia do Editor Canalha, meu companheiro de sempre, Vinícius Carlos Vieira, tudo bem, Vini?
Tudo, eu mandei uma mensagem com o link errado, então eu tive que voltar, mas agora eu sou só do podcast.
Caramba, hoje nós vamos...
As pessoas sem problema. Começam a falar na minha casa como se, né, fosse uma... A rua, mas tudo bem.
Também então, se apavorou com uma mensagem da Conge, vai que ela fala algo secreto ali que a gente não
imagina?
Pode saber no ao vivo. Já pensou, expõe a intimidade do casal ali. Ainda mas... bem que reagiu a tempo. Mas hoje, não estamos aqui para falar sobre a intimidade, Vinícius Carlos Vieira.
Estamos aqui para falar sobre intimidades. Intimidades. É um filme de intimidades.
Um dia faremos essa pauta. Sim. É um filme sobre drones... matando inimigos dos Estados Unidos. Não é isso?
Mais ou menos.
Ou eu assisti o filme errado?
Assisti o filme errado. Mas esse também é bom. Esse é bom também.
Não era Zona de Risco?
É. Foi indicado ao Oscar. Hoje... Esse deveria ter sido indicado ao Oscar, não foi.
Ah, e hoje a gente vai falar de Zona de Interesse. Queridinho do momento da A24. Ah, porque tem isso, né? Todo ano tem o queridinho da A24. Acho que Zona de Interesse é o do momento. É. E está indicado ao Oscar. Esse ano foi muito convincente.
Eu acho que esse negócio da 24, começando falando mal das coisas, mas já para não, né, para não perder o ensejo.
Estamos aqui para isso.
A 24, pô, eu gosto da atitude da 24, de como ela enxerga o cinema, né? Porque é o pessoal que tem uma, parece que tem uma sensibilidade e tal, né? E agora tem dinheiro e tal. Mas duas coisas. Primeiro, eles lançam muito filme ruim também e ninguém lembra deles, né? Quando o filme é ruim, ninguém lembra que é da 24, tem um monte.
Sim.
E a outra coisa que o cara lança, sei lá, Bodies, né? E lança Zona de Interesse. Aí as pessoas falam assim... É um filme que tem a cara da 24. Como é que você pode colocar o Bodies? Usou o Interesse no mesmo lugar pra falar que tem...
Você não gostou de Bodies?
Adorei. Acho incrível o filme.
Tô brincando, mas não dá pra ver, né?
É, mas não dá pra falar assim, nossa, esse filme é a cara da 24. Não, cara. A gente já passou por isso em 1995 com a Miramax. A gente já passou por isso em 85 com a Canon. Sempre tem alguma coisa que vira uma cara de não sei o quê, mas não é... enfim.
Mas fica praticamente aí, impossível definir o que é a cara da A24, né? Você olha...
Não, eles têm um bom gosto. Eles têm... Eu defini a A24 como uma produtora que tem bom gosto e que tem... ainda que seja uma expressão machista, mas eu acho que ninguém substituiu ela melhor ainda... É uma produtora que tem colhões.
Aquilo roxo
pra apostar numas coisas que o pessoal não apostaria, né?
Até e eu acho que Zona de Interesse é isso. É algo que...
Não, é um filme do Jonathan Glazer, não é isso. Eu acho que eles só correram antes pra ver. Deve ter feito uma proposta melhor e tal. Mas não.
Pô, porque.
E aí o pessoal também. Eles estão com grana, né? Eles não são empresas sem grana.
Parou aquela ideia de que a A24 é a produtora independente que tá lançando os filmes cults, indies ali do momento.
É, eles vão, né, se considerar independente, né? Dentro da estrutura de Hollywood, eles são independentes. É que tem as que que o pessoal chama de majors, né? Então tem as majors. E tem as independentes. Tem muita major que tem independente dentro, né, do guarda-chuva. Por exemplo, tem a Searchlight, que é uma independente que está dentro da Disney. Você tem, enfim, é normal ter uma independente dentro do então, assim, é que é uma outra estrutura. Mas o problema é que nem...
Vai... Fala lá.
A 24 é que nem Jesus Cristo. Ela é legal, mas os fãs estragam.
Eu achei que você ia fazer alguma coisa mais de boa. Achei que você ia falar, tipo assim, A 24 é tipo a Ivete Sangalo, ela é uma artista independente, mas, mano, né, não é, tipo...
A 24 é legal, o problema são os fãs estragam, cara.
Perfeito. E Vini, sobre o que é o filme que estamos falando?
Zona de Interesse, eu vou falar brevemente.
Você quer falar sinopse? Eu adoro a sinopse.
Pô, A sinopse é basicamente... Eu nem li a sinopse, de verdade, mas a sinopse oficial eu não li.
Não, mas a sinopse... Fala a tua sinopse.
É uma família que vive ao lado de um campo de concentração e enquanto o campo de concentração está ali acontecendo e eles estão vivendo a vida e tentando manter as coisas ali normalmente.
É uma família que vive... É uma família que vive numa casa muito boa, até o pai da família...
Ser transferido
e aí eles entram em pânico porque eles construíram a vida ali. O filme é sobre isso, né?
Eles podem, tipo, deixar tudo que eles construíram pra trás, né?
O que tem além disso é cultura woke.
Que otário. Mas é real, o filme é basicamente sobre isso. Porque quando eu falo sobre concentração, eu já tô dando um spoilerzinho assim, traço, né? Eu já tô colocando, tipo, a impressão do filme, né? Ele é sobre isso, é sobre o pai que ele realizou a família dele ali, vivendo bem, tem 5 filhas, acho, sei lá, tem filho pra cacete, numa casa gigantesca, aquele jardim de férias deles, absurdo. Mas tem um murinho cinza ali do lado e eles vão ter que ir embora.
É, porque isso acontece, né? Isso é normal. Isso é real, né? Vamos lá, isso é real. As pessoas, as pessoas moravam dentro dos campos de concentração. Os oficiais da nazistas, eles moravam dentro do campo de concentração. Tem aquele da Schindler, lembra? Que era até o vilão, né? Eu esqueci o nome dele.
Não vou lembrar o nome.
Que ele fica mirando com a... Ele fica lá de fora, mirando com a arma nos nazistas. Então, assim, isso era uma estrutura normal. Porque a gente está pensando em campo de extermínio, né? Mas, na verdade, são os campos de extermínio. Eles estavam dentro dos campos de concentração. Então, eles tinham um campo de concentração, ele também era um campo de trabalho. Então, você tinha uma estrutura... Uma estrutura que precisava rodar reto, certo?
É uma lógica,
né?
Industrial.
É, porque
só
você
com
tinha.
Com humanos, exemplo, sendo as máquinas.
É, porque você, tipo, você tinha uma empresa, ia lá e contratava o campo de concentração X. Acho que tem a Siemens contratou.
Eles citam a Siemens.
No filme eles citam a Siemens e citam uma IG, uma IG, né? Que são empresas que eles exploravam o trabalho do campo de concentração. A questão é que, como era um negócio muito, muito, muito grande, por exemplo, Auschwitz, tinham 3 Auschwitz, né? Então, como você tinha muita coisa ali, você tinha um lugar que tinha a fábrica, você tinha um lugar que era o lugar que ficava lá o pessoal preso. Vamos falar em pessoal, porque não era só judeu, né?
Era a maioria, mas não era só, né?
É. E você tinha um lugar que, às vezes, em alguns lugares não eram todos, que tinha também o campo de extermínio tudo junto. E isso era uma dinâmica que rodava, né? Era um fluxo que rodava, assim. Às vezes o cara tava no... Vamos lá, às vezes não, né? Se a pessoa tava no campo de extermínio, ela não voltava para lugar nenhum. Mas, às vezes, ela tava no campo de concentração, às vezes ela ia para a fábrica, às vezes ela voltava e ia para o campo de extermínio. Enfim, era uma dinâmica muito esquisita, muito... Muito, por mais que seja chocante, né? É muito burocrática, né? E é muito, por ser burocrática, eu acho que fica mais violento ainda, né? Por ser muito aquele negócio de eles tratarem aquilo de um jeito um empreendedorismo normal. Qualquer ali. Era um negócio muito, muito louco, assim. A gente
era em busca do. Lógico que a motivação não é a única, exclusivamente essa. Mas eles tratam aquilo ali real como uma empresa que vai dar lucro, que vai ter seus números no fim do mês. E você está analisando ali na tabelinha, tipo, ó, matamos X mil pessoas esse mês, tivemos lucros de não sei quanto, e entra tudo para contabilidade ali. Tem um contador avaliando aquilo.
digredindo no filme, mas só para posicionar o pessoal, que às vezes tem gente que nem imagina isso, né? É, você tem... Você, se você começa a pesquisar, né, você descobre que eles... A solução final lá, a ideia de matar judeu e etc., do nazismo, do Hitler, né? Que veio com o nazismo, ela sempre batia de frente com praticidades, assim. Era sempre... É, a gente não pode... tem um livro que o cara dá um exemplo de por que eles começaram a jogar as crianças para cima para atirar nelas, porque como elas estavam para baixo, a bala ricocheteava e podia atingir o soldado. Então ele jogava as crianças para cima para atirar. Quer dizer, era tudo pensado no melhor jeito e no jeito mais infalível e econômico de matar as pessoas. E aí, por exemplo, você matar... por isso é que as câmeras de gás tal, era um negócio que foi... que para eles foi um negócio genial, né? Porque você conseguia matar, sei lá, centenas e centenas de pessoas ao mesmo tempo gastando pouca coisa, né? Um gasto menor, e aí você tinha uma incineradora. Os caras fizeram uma fábrica e é tudo muito... Quando você pesquisa o assunto, é tudo muito, muito pragmático. Não tem... Tem pouca emoção, sabe? Aquele negócio de... Eles realmente estavam trabalhando um negócio ali, assim. O que, para mim, é mais assustador, né? Você não tira o... Não sai o... Não tira o... A
violência, não tira o peso daquilo, né?
Não tira o peso. Para mim, fica pior,
ele,
né?
Você ele fica ainda mais cruel, porque... A gente enxerga aqueles caras como, nossa, vilõezões, caras malvadões que vão lá e fazem porque eles são maus. E não é bem assim, eles estão fazendo, é pior, é banal.
Era banalizado, toda a parte de... E aí também a gente não sabe, a gente sabe que tem, que em termos de soldado, né, o pessoal que estava no chão de fábrica, era um pessoal que pirava mesmo, era um pessoal que começou a usar muita droga, e os caras fizeram vários experimentos com várias drogas para fazer esses caras ficarem numa sintonia que não fizesse sentido na cabeça deles, para não ter que lidar com aquilo, né? Que é diferente dos postos acima, né? Os postos acima, as SS da vida, os burocratas, esses caras eram... Eles tinham eles tinham esse lado aí que você falou de banalizar, assim, de tipo, ah, matou 1 milhão, matou 100, aqui, ó, passa por cima, sabe?
Então é um... Tem uma cena do filme, né, que mostra isso, que é eles na salinha ali de computação, não, tá vindo um trem, são, sei lá, eu não lembro o número, tipo, 800 mil judeus, a gente, 4 trens por dia, cada trem com 3 mil, 80% vai para campo de concentração, 15% vão matar, 5% vai não sei o quê. E é isso, tipo, era números na planilha para esses caras. Para quem tava no chão de fábrica, tava convivendo com aquilo. É. E de outra forma naturalizava também, né? E aí o chão de fábrica num sentido perverso, assim, porque para eles era uma fábrica ali, um campo de concentração.
E é por isso que por isso tem muito. É, por isso que tem muita marca, né? Que até hoje
é associada.
Ela é associada por razões óbvias mesmo, porque o pessoal usou assim. E tal, e é meio, mas... eu acho meio impossível acreditar na possibilidade de não saber o que estava acontecendo, sabe?
Mire, basicamente qualquer marca tradicional alemã está associada, é muito, muito, muito. Então, lógico, não estou falando, nossa, não, tem uma fábrica lá alemã, estou falando dessas multinacionais gigantescas.
Sim, sim, as gigantes. Então, agora, o que eu acho que é mais interessante, aí voltando para o filme, é justamente que entender o quanto isso é bizarro e absurdo e violento e cruel desse ponto de vista que a gente está falando, e não do ponto de vista do resgate do Soldado Ryan, ou até do ponto de vista do Lista Schindler, Sim. É, que é um negócio assim, claro, que você está vendo aquilo, você está vendo as pessoas morrerem e tal. E aí, que isso é algo muito mais exposto, né? Muito mais exorcizável, né? Do que me parece ser o objetivo do Jonathan Glazer, que é um negócio de você levar para um lugar que é cruel por ser normal, é cruel porque você está olhando aquelas pessoas como se fosse algo normal, né?
Ele escolhe não mostrar a morte, ele não mostra dentro de um campo de concentração, né? Ele está sempre do lado de fora.
É pior.
Está sempre do lado de fora.
Ele constrói essa visão, né? Através do... por exemplo, acho que não tinha... O cara queria pôr música, e aí o diretor tal, ele pediu, falou que o filme não podia ter música, porque o interessante era ver... Era você estar escutando aquele fundo, né? Então, assim, eu acho que é um... Tem um objetivo muito específico, assim. O Jonathan Glazer é um diretor de objetivos muito específicos, né? Nesse caso, ele quer mostrar algo específico. Ele não quer... Ele quer construir na cabeça das pessoas essa imagem... Sem permitir que isso tenha seja exposto, né? Ou seja, glamorizado, ou seja, qualquer coisa. Ele quer só construir essa imagem por trás ali, assim, um negócio que vai, um peso que vai sendo criado, né? Muito sutil. Eu acho muito bom.
Isso realmente é sutil, essa forma que vai construindo, porque ele vai te inserindo ali naquela. Em todo aquele contexto e naquela crueldade. No começo, você quase não tem os barulhos, né? Eles vão ficando mais intensos. As cores, eu acho que vão dando uma leve mudada também, assim, tipo... Não tanto, mas um pouquinho de algumas cenas mais pesadas em alguns momentos, mais escuras. E conforme o filme vai passando, né? No começo, o filme é quase todo de dia, não tem aqueles barulhos tanto ao redor.
Ele começa, o que eu acho que é legal no filme, é que ele tem aquela primeira cena, né, no rio, e aí quando ele volta para casa, ele não expõe porque o que você vê, né, é o muro, o arame farpado e aqueles galpões, né,
sim,
atrás, e ele não expõe isso como se isso fosse o destaque da cena. Talvez ele apareça umas duas vezes antes de você perceber que você está vendo aquilo.
Sim, porque provavelmente.
Você, assim, é óbvio, você sabe que você está vendo um filme sobre um nazista, etc. Então, você já enxerga de cara, assim. Mas enquanto ele não coloca a farda no dia seguinte e tal, você nem sabe se ele é o nazista, né? Se ele é o comandante, né? Se aí, quando ele coloca a farda, você começa a tentar enxergar onde ele está. E aí, quando você percebe isso, aí você vê que tem um muro, você vê que tem ali atrás e tal, e aí aquilo passa a ser uma constante, e aí um negócio que sempre, seu olho sempre puxa para lá, ele sempre coloca ali no ponto de fuga e tal, ali no lugar, ele nunca vai dividir a tela com aquilo para ficar grande, ele sempre vai estar colocando no lugar menor. É um trabalho de composição impressionante, assim, porque você fazer aquilo não ser não chamar atenção, né?
Uhum. Ele não tá tentando esconder, né, ao mesmo tempo que ele não tá jogando na tua cara. Faz parte do ambiente. Que é que a esposa do Ross, né, o sobrenome Ross, deles? Ross.
Deve ter um sotaque aí.
O que a esposa do Ross faz. Ela tá só tentando deixar aquilo bonito, tipo, e crescer as parreiras assim, ali, sei
mas
lá.
Mas tem um momento que o cara combina com ele, tem essa conversa na sala, né, aí o cara explica como é que vai funcionar, o ar que entra,
sim,
tal, sai, e aí ele explica como aquilo ali vai ser eficiente, né. Puta, cara, eficiência e morte é um negócio, são duas palavras, elas não poderiam estar nunca ligadas, né? E os caras estão o tempo inteiro discutindo a eficiência do genocídio, então é um negócio muito louco.
Eles estão empolgados porque eles vão conseguir matar mais pessoas, enquanto a outra câmera ainda está resfriando, né? Então, olha só. É.
Genial.
Aumenta muito a produção ali.
E sente demais. E aí ele essa cena passa e tal, aí ele toma um café, o pessoal cumprimenta ele, né, tal, e aí de noite ele vai andar no jardim, e ele tá andando normalmente no jardim, assim, e a câmera para umas três vezes que ele no jardim, até a hora que ela para com a chaminé no ponto de fuga da tela. O ponto de fuga, quem não sabe, é aquele canto superior direito, assim, né? E é um negócio super natural, assim. Ele tá olhando pro horizonte, ele não tá nem olhando pra lá. E aí você, pô, esse cara está olhando pro horizonte, esse cara está pensativo. E tem judeu sendo queimado ali, assim, tá ligado? Atrás dele, assim. Você fala, cara, isso é muito... É muito cruel pro espectador, assim, de você não estar discutindo isso naquele momento. Você tá olhando pro cara, olhando pro horizonte, pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu faço? O que eu faço melhor e tal? Sabe, o negócio...
Então, assim, e não é naquele momento, em momento nenhum ele tá discutindo aquilo.
Em momento nenhum ele tá discutindo aquilo. Tem o negócio da bota, né? Que ele tira a bota, que a bota tem sangue, aí o cara pega.
Mano, essa cena me descaralhou a cabeça quando eu assisti, de verdade.
É. Aí, porque... O cara até pergunta, né? É preciso tirar a bota, né? O cara fala, não precisa.
É.
O cara não tinha nada. Quer dizer, o filme inteiro é construído desse jeito, e isso é o que você falou, pra mim é descaralhante, assim.
Essa cena me descaralhou
muito, assim,
porque vem o cara pegando rapidinho, né, escondido, já lavando, aí passa, se eu não me engano, não é na sequência, acontece mais alguma coisinha, aí volta a que trabalha dentro de casa, né, pegando e já guardando. E pronto, é só isso, não tem... Isso não volta em nenhum momento, basicamente. Ele só deixa claro ali como está funcionando e como esse mal tá ali.
Como tudo funciona. Né? E o cara que lavou a bota é um cara preso. É um
prisioneiro.
Né?
É um prisioneiro. E a moça que tá trabalhando dentro de casa também. Que vai lá buscar a bota na porta.
Eu não sei se a moça trabalhando dentro de casa é uma prisioneira. Ah. Talvez ela não. Talvez. Ele não explica, mas talvez ela não seja. Talvez ela seja tipo. Sei lá. Eles entravam na Polônia. Aí você tinha os alemães que continuavam sendo os melhores, aí os poloneses tinham os subempregos, tá ligado?
Então, tem dois momentos que fala sobre isso. Tem um momento que a mãe dela, quando chega, fala uma judia em casa, aí ela fala, não, ela mora na vizinhança, é funcionária da vizinhança, algo assim.
Exatamente.
E depois, quando a mãe vai embora... Aí a esposa lá do Ross fala que ela poderia, que a mulher tá desrespeitando ela, se os pratos lá na mesa são só para incomodar, né? E que ela poderia transformar ela em cinza e espalhar, não sei onde, eu não lembro o lugar exato. Então, isso me levou a crer que ela é uma prisioneira judia, mas não deixar claro mesmo, isso e as
outras. Porque existia essa dinâmica, né? De você usar a mão de obra... desse pessoal que era dessa classe mais abastada ali dentro, que comandava tanto a mão de obra do país invadido ou do local invadido ou do pessoal. Então tinha uma dinâmica muito, muito louca, assim, é um negócio... assustador, eu acho assustador, assim, quando a gente começa a conversar sobre o assunto, né? Quando você começa a ver, e aí quando você pega um cineasta que expõe isso... Você fica com aquela impressão de é muito errado, né? Tudo assim, a estrutura é muito errada e tal. Então...
Total. Parece assustador porque é.
E não é. O que eu acho que fica mais assustador é que poucos filmes. Não vou falar de livro, porque livro acaba permitindo mais coisa, mas tem pouco filme sobre. Sobre nazismo, ou sobre os nazistas, ou sobre a Segunda Guerra Mundial, onde tenha os nazistas, que inventa. Então, as maiores crueldades dos filmes geralmente são coisas inspiradas em coisas reais. Aí você fala, putz, sabe, aquele negocinho. Ah, putz, isso aqui é um absurdo. Aí você vai ver a única coisa real do filme, o resto é tudo ficção. Sabe? Então, assim, é muito complexo. E quando alguém faz isso expõe isso do jeito que o Jonathan Glazer fez, eu acho que é aquele momento que você tem que celebrar o cinema como aquele lugar onde a lembrança precisa estar, né? Você não pode esquecer disso, você não pode fingir que isso não existe, você não pode, você tem que estar ali com isso sempre. Então, eu acho que esses filmes ajudam a pensar nisso, até quando ele tira do foco, né, coloca num foco diferente, faz com que mais você tenha que pensar sobre essa situação.
Ele deixa isso claro naquele final, né? Aquele final, ele não é confuso, ele é mega óbvio. Mas ele não confuso, ele não é óbvio na construção dele, né?
Sim.
Tipo, ele pensar aquele final não é óbvio.
Sim.
Então ele vai para um caminho que você não espera tanto, pelo menos eu não esperava aquilo, e conclui daquela maneira, que é justamente reforçando a importância dessa história. Não da história do filme, mas de contar a história, de você manter isso vivo. Então.
Mas enfim. Você cortou a pauta, você foi lá pro final, né? Mas é.
Não, é porque você falou dessa importância do cinema contar a história, e pra mim o final tem isso.
Eu acho que isso tem a mesma coisa do final da Lista de Schindler, o final do Assassino da Lua das Flores, até o final do Resgate Soldado Ryan, que é... E eu acho que aí a Lista de Schindler e o Resgate Soldado Ryan, eu acho mais dentro da história, né? Eles conseguem colocar a realidade dentro do... Da diegese, né? Dentro da história ali, né? Então acho que não faz tanto. Eu acho que o Jonathan Glazer faz mais o que o Spike Lee faz no filme do... Caraca, esqueci o nome dele. Filme do Vietnã.
Fugiu o nome.
Esqueci. Que é aquele negócio de mostrar a realidade, né? Mostrar não esconder, que é o que o Scorsese faz quando ele aparece no filme, né? Assassino da Lua das Flores, que é... Você está mostrando algo que é cruel, você está mostrando algo que foi real, mas para você não deixar aquilo no campo da ficção, para você não deixar aquilo como se fosse uma impressão de algo real, você vai lá e coloca algo muito real ali. Você coloca algo que sai do filme, algo que você identifica como sendo fazendo parte do mundo real, né? Para tirar o espectador por um momento, para falar, vocês entenderam que a gente está contando um negócio real. Que eu acho que até o Jonathan Glazer faz de um jeito diferente, porque ele passa duas informações, né? No final, ele passa a informação de que o museu de Auschwitz, né? Você tem aquelas pessoas limpando o museu, né? E você fica com a carga de tipo, aquilo é real, aquilo é absurdo, olha esses sapatos aqui, as pessoas estão morrendo, olha, as pessoas morreram, olha o quanto de gente morreu, mas ao mesmo tempo ele afaga o ego do personagem, né?
Nossa, é como dever cumprido.
É como se o personagem estivesse olhando, ele olha para o personagem olha para a tela, para a direção da tela, né? Quer dizer que ele está meio que enxergando aquilo com a gente, né? Só que ele está enxergando aquilo como se fosse um... Ele tem um orgulho daquilo, né? Ele tem um orgulho de, tipo... Né? Ó, como eu fiz bem, né? E é justamente isso que faz ele parar de se sentir mal, né? Com aquele negócio do vômito e tal. É justamente isso que ele que dá esse frescor para ele de falar, putz, ó... Consegui, hein? E aí ele vai embora felizão. Tá ligado? Então acho que o Jonathan Glazer não perde nem nessa hora, ele perde a oportunidade de desgraçar a cabeça dos outros, né? Em criar esse personagem horrendo que faz pouquíssima maldade no filme inteiro, né?
Eu nem lembro o que ele faz de maldade assim no filme.
A única maldade que ele... Ele faz uma maldade no filme... Que é no pensamento que ele fala. Eu estava tão entediado naquela sala que eu comecei a pensar quantos litros de gás precisariam para matar todas aquelas pessoas. ele tava pensando num jeito de matar... É, exatamente. Mas ele tá pensando num jeito de matar todos os nazistas. Quer dizer, o único momento que ele é atroz é quase uma piada, né? Você fala, putz, olha que violência. Não, mas ele tinha que compensar essa história.
Se ele tivesse feito isso, a gente teria torcido, né?
É, exatamente. Então é muito complexo. É um filme complexo. Pra mim, concordo com o Spielberg. O Spielberg falou que é o
melhor filme dele, a lista de Schindler.
É o segundo filme maior, o segundo maior filme sobre o assunto, né? Concordo. E ele fala, qual o primeiro? Ele fala, pô, lista de Schindler, lógico.
É lógico.
Mas eu concordo, que eu acho um daqueles filmes para você, quando você falar no assunto, né, você vai ter que discutir ele por um tempo, vai ter que... É um filme que dá para você discutir ele por horas e horas e horas e pensar em cada plano que ele está querendo, em cada diálogo, em cada possibilidade, né? Da esposa pegando aquela roupa, né, de pele, né, que é obviamente uma roupa, sim, que foi roubada do
prisioneiro. Eles deixam claro isso falando depois da moça falando que encontrou o diamante na pasta de dente.
É, exatamente. Aí eu pedi um monte de pasta de dente, sabe, esse tipo de coisa assim. É. Você fala, cada coisa disso daí é uma pequena história, né, um pequeno caos, né, das coisas que foram...
Mas tem uma outra historinha dentro, né, que é a da... Menina com a maçã.
Que é real.
Sim.
É real. Tinha uma menina que espalhava fruta para dentro do campo de concentração. Não era bem dentro do campo de concentração, né?
Era onde trabalhavam, né?
Trabalho forçado, né? A pessoa saía do campo de concentração para fazer algumas coisas. Então, ela escondia umas frutas ali para os prisioneiros poderem comer. Então, é uma história bastante real. E também, mais uma, né, do Jonathan Glazer, que ele põe isso num
negativo ali, né?
Câmera térmica, parece que é uma câmera térmica, parece que é um negativo, né? E todas as vezes que ele fala isso é quando ele está contando uma história de... Uma fábula, né?
Sim.
História
de,
aquilo é uma fábula, né, praticamente.
Na primeira vez que apareceu aquilo, eu fiquei curioso de para onde iria caminhar.
É, ele não vai, é só para mostrar a ideia de que, ó, você tem... ó, você tinha gente fazendo, tentando, né? Mas é uma fábula, não é pra, não se empolga com filmes, não é sobre isso, sabe? Ou eu vou fazer de um jeito esquisito, eu vou colocar no
Mas ele insere aquilo no filme quando a menina retorna para casa.
Ele insere duas vezes. Quando ela retorna para casa, você descobre que ela é alguém da
vizinhança. E aí quando a moça sai, né? A mãe, eu acho, dela, seu.
Sim, mas aí ele insere depois, na hora que ele tá recebendo os relatórios, e ele fala que teve mais uma briga sobre frutas.
Ah, sim.
Tivemos mais uma briga sobre frutas nos outros prisioneiros.
É, não,
as pessoas dizem que ele insere.
Que eu falo é que é logo no momento seguinte também, que é na casa que ela entra, né, e aí eu não sei quem é a mulher.
Ninguém lá da casa, né? Da cidade lá da...
É que eu não lembro se ela aparece em outro contexto, mas acho que é só ali.
Não, é só
ali. E aí ela sai pra sacada pra pegar a roupa que tá começando a chover. No momento que ela sai, vai pra essa câmera negativa de novo, né? Então é como se ali.
Dentro, ali fora, ali fora ela é uma lenda, né? Ela é um...
Isso.
É muito. Então, assim, todas essas coisas são... Eu acho que são muito bem calculadas, né? Então, foi o que a gente estava falando antes. É um diretor calculado, né? É um diretor. O Jonathan Glazer é um cara que calcula as coisas. Ele dá muito ponto, ele dá muito chute para fora. Dá, sim, muito pouco chute para fora, porque ele é um cara muito preciso ali em tudo que ele faz, assim. Então, ele tem poucos filmes, mas cada filme dele tem um cuidado, um capricho muito específico, assim, um negócio muito... A gente ia falar do diretor, né? Pra quem não sabe, o Jonathan Glazer é um cara...
Pode falar, fica à vontade.
Nos 90, ele é um cara que explodiu nos clipes de bandas, né? E tal. Ele Ele dirigiu aquele... Como é que é o nome do clipe do Jamiro Pai? É...
Caraca, você acabou de me falar o nome do clipe quando a gente tava conversando em off e eu já não lembro, Vini.
É... Virtual Insanity. E ele dirigiu também o Karma Police, né? Que eu acho que o Karma Police talvez seja um dos melhores clipes dos anos 90, talvez, né? Que é aquele do Radiohead, que ele vai perseguindo um cara e o cara tá correndo, vai devagarzinho. E aí o Jonathan Glazer, ele faz tempo de dirigir uns 10 clipes ali naquele começo dos anos 90, até que no começo dos anos 2000 ele faz o Sexy Beast, que é um filme que acaba explodindo, mas é um filme que já tem essa cara de caprichoso, de ser uma história que não é uma história comum, é uma história que tá se aprofundando em coisas diferentes. É um cara que tá sempre procurando alguma coisa diferente dentro dos filmes dele. E aí, de lá para cá, ele tá sempre fazendo os filmes que tem essa vontade de ser alguma coisa diferente, né? Que ano que foi, deixa eu ver. Em 2013, ele fez aquele Sob a Pele com a Scarlett Johansson, que eu acho que talvez seja um dos melhores filmes de invasão alienígena que tem história, sim, né? Que ela é uma moça do ET que vai vagando e tal, e aí você tem toda uma dinâmica ali, e é um filme... Que tenta encarar as crises existenciais do ET, né? Que é a Scarlett Johansson. Quer dizer, é um negócio absolutamente maluco, mas absolutamente funciona, né? E é lindo o filme. Então, quer dizer, ele tá sempre chutando dentro do gol, assim, né? Então, assim, ele já é um cara que eu acho que quando você fala assim, o Jonathan Glazer vai fazer um filme, você vai esperar alguma coisa que quebra a banca, né? Que você fala, pô, isso não foi feito. Ele tá sempre tentando fazer algo que não foi feito. E o Zona de Interesse é justamente isso, né? Eu acho que é um filme que é uma história que não foi contada, tal, mas de um jeito que não foi contado, né? Com possibilidades que não foram, né? Não tinham sido exploradas ainda e tal. E de um jeito genial, né?
Nazismo e Segunda Guerra Mundial talvez sejam os temas mais abordados já na história do cinema, né? Mas...
Não, talvez.
Ele pega isso e faz de um jeito... Novo.
E ele faz um negócio que é muito louco, que aí você só... Quando você vê o filme, você percebe, né? Ele faz o filme... Ele espalhou umas câmeras, né? Pelo cenário, né? Então, sim, por isso que o filme é tudo muito longe, assim, você tem pouquíssimas cenas fechadas da família do cara, né, o Ross, e porque a ideia dele era passar essa normalidade mesmo. Então as câmeras estão longe, as câmeras estão meio escondidas até, assim, ele não falava para os atores onde é que estavam as câmeras,
era real, assim?
É.
Escondido?
Real escondido.
Porque assistindo, sim, dá essa impressão de você estar no ambiente, né? De você estar ali, sim, e estar acontecendo algo do seu lado.
É óbvio que muitos momentos, você, por exemplo, a esposa está se trocando ali, colocando aquela roupa de pele. É óbvio que você tem uns lances ali para que ela sabe para onde é que está. Então, assim, não é que o filme inteiro, não é uma experiência, né? Ah, é um filme experimental. Não. É um filme que ele teve... Cara, você entende disso. Ele, no final, tinha 800 horas de imagem.
Caralho, é muita coisa.
É muita coisa.
800 horas é muita, muita coisa. Imagina depurar isso.
Então, assim...
Depurar não, decupar, né? Depurar você faz em outras coisas.
É 800 horas. Por quê? Porque era... É óbvio que você tem cenas repetidas e tal, você tem um monte de coisa, mas é muita hora de filme. Por quê? Porque, por exemplo, tem umas cenas no corredor ali, a câmera está claramente escondida, né? Aquela cena deles estão em Berlim, que eles estão naquela mesa, que a câmera está em cima, né?
Sim. Tá
claramente escondido e claramente cada um ali tem uma função e eles devem ter ficado falando ali aquilo ali por horas, sabe? Então, assim, tudo no filme tem uma razão de estar ali, assim, específica, né? Uma razão estética e narrativa, né?
Quando eu tava assistindo, eu tive exatamente essa impressão que eu comentei, de eu estar vendo algo que tá acontecendo do meu lado. É como se eu estivesse dentro daqueles ambientes e estivesse acontecendo. Principalmente as cenas dentro de casa, assim. Elas nunca acontecem acompanhando eles. A câmera tá parada e aquilo acontece.
A câmera só anda no jardim quando ela tá andando com a mãe, que a câmera vai na lateral. Mas ela tá numa lateral embaixo, assim, bem perto do chão. Um
trilho bem baixinho, mostrando...
Exatamente, pro fundo, pro que tá acima do muro, não ficar muito exposto, né? Porque se você põe a câmera em cima, aquilo ali fica grande. Então ela põe bem baixinho pra ficar só um... Você vê só um telhadinho em cima, assim.
É.
E aí é a única vez que a câmera anda...
Parece um condomíniozinho fechado do outro lado. Hã? Parece um condomíniozinho fechado do outro lado.
É, parece que é um condomínio fechado. Então, assim,
e eu acho...
Específico, muito louco.
Eu acho que é nessa cena que ele começa a inserir mais barulho, mais coisa assim, que vai começando a te incomodar, não é?
Ele tá, bem, ele tá desde o começo.
Não, mas ele vai aumentando um pouquinho gradualmente esse incômodo.
Acho que as coisas vão acontecendo, né? Tem uma cena linda do trem chegando, né? Que vai, o trem chega umas duas vezes assim no fundo.
Uhum.
E aí tem uma. E aí, logo depois do comecinho ali, depois do. Talvez assim no começo do segundo ato, que ele começa por esses sons, né, mais fortes. Você sempre, quando tem uma cena, tem um fundo, alguma coisa acontecendo.
Sim. Sempre.
Ou é um tiro, ou é alguém correndo, ou é alguém falando, ou é sempre alguma coisa ali.
Por isso que eu disse, eu tenho a impressão que quando a mãe chega, que a mãe que sente o incômodo, né?
A mãe sente o incômodo.
Quando a mãe dela chega, eu tive, não sei se é porque a mãe sentindo incômodo me deu essa impressão, mas tive a impressão que os barulhos foram ficando mais altos e mais frequentes de fundo, entendeu?
Mas não sei na verdade, na verdade eu acho que ele os barulhos estão lá, né? Mas quando a mãe chega, você precisa demonstrar que tem aquele barulho, né? Mas pode estar incomodando a mãe, né?
Sim.
Tem uma hora que um rapaz, que o menino acorda, né? E ele olha e aí tem um cara fugindo, né? Que eles atiram no cara e tal, tem tudo esse... Mas é talvez porque você vai se acostumando, né? Então você não pode se acostumar com aquilo. Eu vou aumentar para você não se acostumar.
É, pode ser. Que o menino...
Mas na mãe é claro isso. Mas assim, todos os momentos que ela tá, ela tá vendo alguma coisa que deixa ela inquieta, né? Alguma coisa que tá acontecendo que você vai falar, putz, isso aqui não é normal. Isso aqui eu não tô confortável, né?
Então fica questiona se a filha tá bem. Porque tá vivendo ali, né?
Umas três vezes, né? Você tá, tem certeza que tá bem? Tá
bem mesmo. Tá bem mesmo. Tudo certo.
É
realmente bem.
Mas também não é a voz da razão, né? Que tá ali.
Não.
É só uma voz menos normalizada, menos confortável, né? Mas também não é a voz da razão, não é a pessoa que tá lá e começa.
Ela não é contrária
ao nazismo, né? Ela ficou meio incomodadinha.
É, ela só não quer ver.
É.
Ela não tá, quer viver ali do lado, é isso. É. Ela vai viver lá na cidade, longe de tudo. Os desfiles estão ótimos pra ela já. Vai ter uma banda tocando e um desfile no final de semana?
Sim.
Pra mim é o que eu quero.
Sim, é. Então tem esse... Acho que tem essa... Eu acho que o que o filme ganha, né? É esse cuidado com cada cena, né? Cada cena do filme tem uma razão de estar ali e tem uma intenção de mostrar algo, né? De mostrar uma coisa que beira o absurdo, mas ao mesmo tempo ali é tão normalizado que você tem que lidar aquilo como se fosse, tem que lidar com algo normal, né? É muito louco, né?
Segue a vida.
O filme te pede o tempo inteiro para você. Oh, você vai lidar com isso normal, lida com isso normal.
É o que você colocou aqui na pauta, que é a burocracia da maldade. Tipo, você vai... É mais uma coisa que você tem que fazer pra seguir ali, segundo, na cabeça deles. Pô, eu tenho que matar não sei quantas milhares de pessoas. Tá, mas... É necessário. E o filme trata dessa maneira. Ele trata como assim, tá, é isso aqui, ó. Tá acontecendo e a vida tá seguindo.
E tem uma discussão dela com a esposa, com o marido, do questão que ela sai andando, né? Que ele fala que ele vai embora, e aí
sim.
Ela vai com ele no Rio e eles discutem. É muito pragmático o negócio, assim. É muito tipo, cara, isso aqui é uma empresa, você levou essa empresa até onde ela poderia.
E agora querem te tirar.
E agora querem te tirar daqui. Falou, não, mas eu vou subir de cargo, eu vou mandar aí todo mundo. Não importa, cara, sua família e tal. Olha quanto tempo você vai ficar longe da sua família, sabe? Cara, é muito burocrático.
É.
E ao mesmo tempo, é o que você falou, da banalização da maldade, né? Vocês estão. É tão banalizado o negócio que não conseguem nem enxergar. Não conseguem, não querem, enfim, é um outro rolê, mas fica naquela sensação de que, pô, ela tem razão, né? Pô, ele matou um monte de gente, ele merece essas chances, né?
Falta muito pouco pra ela dizer, né? Pensa em tudo que você construiu. É. Olha tudo isso que você fez por nós.
E aí, e quando no final ele liga pra ela de madrugada, né? Você pensa assim, pô, ele tá realmente feliz, né? Ó, eu vou voltar a matar todo mundo aí.
É, não, agora vamos pra Hungria.
É.
Oportunidade de mais pessoas agora.
É, vou voltar a trabalhar no campo de concentração. Ó, estamos felizes e tal. Ela fala, pô, tô com sono. Me liga amanhã. Pô, caraca, isso é muito casal, né? Muito, tipo... Pô, me ligou pra... Me acordou pra isso. Tá de brincadeira, cara. Você tá...
Só volta, não precisa me ligar pra falar tudo isso.
É. Então, assim... Você tá falando sobre tudo isso... Com todas as intenções sendo campo de concentração, para mim é um negócio aspas, né, no maravilhoso, né?
Maravilhoso artisticamente.
É, porque você conseguir construir essa sensação, construir essa ideia do jeito que está sendo construído e tal, é um negócio muito louco para mim, assim, de você te entregar isso no filme, né?
Sim.
Gosto muito.
E eu?
É meu filme preferido do Oscar.
Não sei, talvez, por enquanto.
É
que eu acho que eu gostei muito do Pobres Criaturas, mas...
Ah, eu também, mas...
Mas é que Zona... Zona de Interesse, ele é angustiante demais, né? Tipo, e é uma angústia... É que... Acho que é meu clichê falar que é um filme angustiante. Estou me sentindo os críticos do Ficção Americana, assim, usando umas palavras soltas, sabe? Mas ele te deixa angustiado porque é incômodo demais aquilo. Tipo, você tá... Parece que você está dentro daquele ambiente mega desconfortável onde tudo é natural. E você se sente deslocado ali. E é esse tipo de angústia que te dá. De você estar tá dentro daquele cenário horrível, horroroso, em que tudo está naturalizado. É estranho.
Eu acho um filme muito inteligente. É um roteiro muito inteligente de como construir essa sensação sem expor, né? Do quanto tem um... do quanto as coisas estão por trás, né? Sem necessariamente ser o ponto... Não é o foco do filme. É sim o foco do filme. É que é muito sutil.
Sim.
E sabe, porque o cara ser um bom funcionário é porque ele mata judeu. Não é porque ele acorda cedo, tá ligado? É porque ele mata judeu de um jeito muito eficiente. Então, assim...
Quando ele volta pra casa correndo com os filhos com medo da chuva, não é porque ele vai derreter na chuva, né?
Então, assim, ele pega, né? Ele passa na água, né? Ele sente na água.
Sim.
É muito... Pode dizer, é um filme muito, muito eficaz no que ele tenta, né? E aí, por causa disso, ele acaba se tornando para mim... Não tem a grandiosidade. É impossível fugir de Oscar, né, nessas horas, mas assim... É. Não tem a grandiosidade do Oppenheimer, que eu acho que é um filme muito mais gigante, mais vistoso. Aí você vai colocar, porque ele tem um roteiro bom, ele tem a direção boa, ele tem efeito especial bom, ele tem som. Não é esse o foco, né? Eu acho que tipo, é um outro rolê, assim. E aí eu acho que por isso que eu falo que não é o melhor filme? Não é o melhor filme, mas é o meu filme preferido no Oscar.
Sim.
Acho que tem essa diferença que a gente tem que levar em conta também. Não dá pra... mas o melhor filme é ou não. O melhor filme é uma outra coisa. A gente tem que analisar de um outro jeito, né? Não é...
O melhor filme tem que levar em conta vários critérios, que não só o gosto.
E nesse caso, sim. Vários critérios que não seja só uma grande direção, um grande roteiro.
Sim.
Você tem que tentar como é que você extrapola isso em termos de um monte de coisa? Porque o John talvez não tá, né? Não quer, não tá pensando em fazer isso. Então são coisas, são objetivos diferentes. Só para deixar claro. Mas eu acho que é um filme, que você falou, é meio angustiante, né? Desesperador. Ele tem uma mensagem incrível, uma mensagem poderosa, que ao mesmo tempo ela não tá ali, né? Ela tá meio que...
Ela tá do outro lado do muro.
Escondida, né? Ela tá do outro lado do muro, escondida, assim. É um negócio muito louco.
Sim. E eu acho que isso que é o que faz o filme mais legal, porque é o que você falou do roteiro. É uma coisa que a gente sempre bate aqui, de não tratar o espectador como um burro. E esse filme definitivamente não faz isso. Ele não quer te explicar nada, ele não quer jogar nada pra você. Ele te conta a história e você assiste, você entende, você...
Ele fala uma vez que aquela parte de trás é Auschwitz 3. Ele fala uma vez no filme inteiro.
Sim.
E nem isso ele fala várias vezes, né? Depois ele fala que é Auschwitz e tal, mas ele exatamente que é Auschwitz. Ele fala uma vez, quer dizer, ele não quer expor aquilo ali, porque se ele expor aquilo ali, você deixa de estar naquele lugar incômodo da normalização. Ele quer deixar aquilo ali normal para te estraçalhar. É um objetivo bem específico. Eu quero fazer isso ser normal, então eu não posso te tirar desse lugar. Por exemplo, quando ela corre atrás do marido pela rua, ela poderia correr ali, um diretor menos sensível ali, ela poderia correr e aparecer a placa escrito Auschwitz. Ou ela poderia correr na frente da entrada do... Não, ela corre e a única coisa que aparece são os dois soldados andando contra, assim, você vê que é o soldado alemão, e acabou. Então ele não quer esfregar a tua cara, nada. Ele quer que você capte aquilo, pense naquilo, né? Use a tua bagagem, use o teu... o que você sabe, com os seus sentimentos e tal, para você compor aquele filme. Né? É óbvio que se alguém que vai ver o filme não faz a mínima ideia do que é a Segunda Guerra Mundial, tem mais, sei lá, 13, 14 anos, essa pessoa não tinha nem que estar vendo o filme, né? Essa pessoa tinha que estar estudando história, né? Então não é uma questão de...
Esse é um ponto importante.
Mas ele não explica. Não, porque se você não sabe... Você tinha que estar lendo um livro de história para depois você voltar ao filme. Não é que o filme precisa. Nenhum filme precisa ver com manual, né?
E ele é um contexto E esse é um contexto amplamente conhecido, né? Tipo, o mínimo de referência que você tiver, você vai entender.
Ou você vai ficar vendo um drama familiar desesperado, porque o cara tá sendo mandado embora.
E achando que está acontecendo algum crime muito violento na vizinhança. E você não vai estar errado.
Achando que o cara está polindo a bota dele.
Isso.
Tem uma fábrica do lado que solta o pessoal dejeto no lago, sabe? Isso. Pode ser tudo isso. Não pode ter acontecido nada com isso.
Eu fiquei pensando naquela horta dela, a qualidade dos alimentos com a chuva que cai de lá.
É do ladinho, né? A chuva do ladinho ali.
É. Então, só fiquei pensando nisso, que ela tá fazendo uma hortinha ali.
O que tá... O que também, para mim, não é um problema. Tomara que ela tenha comido toda aquela horta e tenha morrido de câncer.
Intoxicada. É. Deus te ouça, Vini.
É. É, morrer, eles morreram já. Porque,
com certeza. Acho que
são personagens reais e tal.
Esperamos que da pior forma possível, mas
morreram. Não morreram da pior forma possível. Até é bom pesquisar, mas se ele morreu da pior causa possível, muito provavelmente a mulher não, a família não, deve ter morrido de velhice, tá ligado? Porque o pessoal também tem que saber lidar com isso, cara. Às vezes essas merda aí morrem de velhice dormindo.
Morreram na Argentina.
Com a consciência limpa, tá ligado?
Então, sim.
Temos um problema, mas não tem como. Foi maior ponto, do que a gente.
É. Então eu queria só passar nisso rapidinho, que não tá na pauta. Você falou do momento que o filho acorda e tal. E ele vai construindo isso também, dessa como isso vai sendo criado nos filhos, né? Porque aí tem dois momentos disso, que é o filho acordando e ele fala alguma coisa, eu não lembro direito o que que é. Que ele fala, tipo, não faz isso de novo, na próxima eu vou te jogar no rio. Não, acho que vou te jogar no rio, o oficial lá fora que fala.
É.
Mas o filho faz alguma coisa, tipo, reafirmando a punição ao cara, né? E o outro momento é quando o filho mais grande... O filho maior...
Mais velho.
O filme não me trata como burro, mas eu me trato. É. O filme mais velho é o filho mais velho. Brinca de câmara de gás com o filho menor, né? Que ele prende o irmão lá dentro, aí fica batendo porretes e faz... Isso é cruel demais, mano. É muito...
E é o filho que é miliquinho já, né?
É, já é da juventude.
Já é da juventude, já é escoteirinho.
É. Quase todo escoteiro eu vejo daquela maneira, mas tudo bem. Esse é um assunto para outro programa.
Desculpa os escoteiros, mas para mim é tudo proto miliquinho, tá?
Isso.
Fica aí.
E assim, se você está ouvindo a gente e for escoteiro, já passou da idade. Desculpa aí, irmão. Pode.
Vou te contar um segredo. Em 1942, 39, 38, na Alemanha, eu não tinha escoteiro. Eu tinha juventude hitlerista, tá? Só por... É o menino do filme do Taika Waititi lá, o Jojo não sei o que lá. É exatamente aquele ali, cara. É, Jojo Rabbit, é isso aí. Cara. Não tem escoteirinho não, era tudo...
É isso aí.
Não existia, então. Fica aí. Eu sei que nasceu de outro lugar, mas é tudo igual.
Ofendemos bastante gente agora.
Mas é isso mesmo, assim, quando tu... O filho vai se transformando, né? Ele começa, ele põe a roupinha, né? No primeiro. Enquanto isso, o outro filho tá querendo brincar, e aí ele não quer ver, porque ele... Alguém deve ter falado pra ele não olhar pela janela, né? Quando acontece alguma coisa.
Sim, sim.
Até o final da câmerinha de gás.
É bizarro. Eu, sobre esse filho mais velho,
muito complicado.
Quando eu vi, no primeiro momento que ele tá com a menina ali do lado da casa, eu fiquei na dúvida se ele tava com a funcionária da casa, que possivelmente era judia. Aí depois...
Não, acho que não. Acho
não,
que
é uma... não era. Mas... Quando eles...
Teoricamente, pelo tempo ali que calcularam, também esses meninos não tiveram muito sucesso, porque... eu acho que 2 anos depois tem a invasão de Berlim. A invasão de Berlim é 2 anos depois daquilo, do acontecimento no filme. Então, se tudo deu certo, todos morreram.
Inclusive o escoteirinho.
Tinha escoteirinho. Então.
Cara, essa nossa gravação no YouTube, no Spotify, acho que não vai pegar nada. Mas o que a gente vai tomar de alerta do YouTube. Por todos os termos que a gente usou.
Ah, mas hoje. Sim, concordo.
Mas assim, é foda, é impossível falar sem usar. Não vou falar de um filme sobre nazismo sem falar a palavra nazismo. Sem falar
tem aqueles vídeos que os caras falam Aquele com N, porra, aquele com N é foda, não é nazismo, é, porra.
Não.
Assim, eu acho que a gente isso eu acho um negócio muito importante do filme, e eu acho que é um negócio que, né, como a gente já falou do filme, a gente pode começar a ofender os outros, mas é um negócio que é muito importante, que é a gente não pode esquecer essas coisas, né, a gente não pode fingir que não existe nazismo, a gente não pode fingir que não existiu, não pode falar, não falar nazismo. É óbvio que é justamente por fingir que ele existe, por não falar que e por não ter e por não descer porrada em cada um que acha legal isso, que o troço volta, tá ligado?
Sim.
Porque tem aquele filósofo que fala, né, que chapéu de nazista é marreta, né? É isso, cara. Você não pode simplesmente fingir que, não posso falar a palavra nazismo, enquanto isso o cara tá lá, supremacista branco, fazendo sinalzinho com a mão, tá ligado? Então, assim,
é o famoso chapéu de fascista é marreta e bater na suástica até virar catavento.
Até virar catavento. E aí, porque acho que... E aí o filme do João Turmese faz isso, assim, claramente, assim. Ele quer que você não esqueça, ele quer que você lembre, ele quer que você entenda o quanto aquilo foi brutal, o quanto aquilo foi cruel, o quanto aquilo foi violento, e o quanto aquelas pessoas estavam lidando com aquilo como se fosse
uma terça-feira.
Uma terça-feira, um emprego normal. E isso não pode ser esquecido, não pode ser esquecido que tinha gente a favor disso, não pode ser esquecido que não era um negócio que saiu do éter e os judeus estavam tropeçando e caindo dentro de uma câmera de gás. Não é alguém que sem querer criou o nazismo, sabe? Nada disso. Tudo isso foi gente, muita gente se juntando, muita gente jogando as pessoas para dentro das câmeras de gás, muita gente fazendo tudo isso daí, e a gente não pode fingir que isso não aconteceu, né?
Sim.
E isso seria bom que todo regime fascista, né, não pudesse ser esquecido, pudesse ser relembrado com a devida violência contra os envolvidos, mas, enfim, eu acho que o objetivo do Jonathan Glazer, mais do que a lista de Schindler, é um exorcismo, né? A lista de Schindler é um... Eu vou mostrar as barbaridades da guerra, as barbaridades do campo de concentração, as barbaridades do que foi o nazismo para exorcizar, para colocar isso na tela, para chocar as pessoas. O Jonathan Glazer está querendo mostrar, lembrar, né? Ó, lembra disso aqui, ó. Não esquece isso aqui, tá? Não faz, vem aqui, vem com o tio aqui, eu vou te falar um negócio, você não pode esquecer isso. Não pode esquecer que aconteceu isso. Tá vendo esse carinha gritando aqui atrás? Tá vendo isso aqui? Câmera de gás e tal. E aí, justamente, para isso ser mais eficiente, ele toma o caminho de não mostrar, né? Para você criar na sua cabeça aquilo. Não tem nada mais eficiente em termos de violência do que criar essa imagem dentro da cabeça da pessoa. Então ele tá nesse rolê, eu acho que é muito específico, é muito direto. Onde ele quer chegar. Ele não quer mostrar, porque ele não quer glamorizar aquilo, ele não quer falar, nossa, olha que cena bonita, esse menino sendo entrando na câmara de gás, tipo aquele... O pilantra do
pijama listrado.
Aquele filho da puta do pijama listrado lá, aquele horror, que foi horroroso. Que, tipo, mais um momento você tá triste porque o filho do nazista morreu, cara. Você não pode estar triste porque o filho do nazista morreu, tá ligado? Então, assim.
Mas Vini, ele é uma criança, ele é puro.
Então não tem. Então, assim,
é que é foda, né? O tipo de sensação que esse filme te faz ter.
É,
né?
É muito perigoso. É um
maniqueísmo, assim, né?
O quanto o menino do pijama nazista, assim, quando eles vão pra. Eles estão indo.
O menino do pijama nazista é foda, né?
Pijama nazista. Quando eles estão indo pra câmara de gás, assim, tem é uma fila, é bonita, é uma cena bonita. Porra, não tem que ser bonito isso, cara. Tem que ser horroroso. Tem que ser. Nossa, é uma câmera, é a fotografia. E é luz em três pontos, tá ligado? Você vê tudo errado, tudo errado para aquilo. Mas o cara vai lá e fala, nossa, que cena bonita. Aí você fala, assim, que cena bonita, essas pessoas indo para aquilo, não pode ser bonito isso. Entendeu? Então eu acho que isso o Jonathan Glazer faz, assim, né?
O pior é que eu acho as cenas bonitas, só que elas são bonitas e frias ao mesmo tempo.
Não, o filme é bonito. Mas você não vê as barbaridades da guerra, você não vê. Então aquilo é feio porque você não está vendo. Então você, quando tem uma pessoa gritando lá atrás, você está imaginando coisas absurdas. E aquilo está na sua cabeça. Agora, se você mostra a cena, você está vendo aqueles judeus sendo queimados e saindo aquela fumaça, você tem mais, você está vendo só a fumaça. A fumaça pode ser bonita, mas você sabe de onde está vindo aquilo, então você cria todo esse caminho. Então é isso que ele quer. Eu acho que é isso que o Jonathan Baser quer. Ele quer. Ele não quer deixar aquilo bonito. O filme é bonito, ele quer que você olhe para o filme, nossa, que filme bonito, mas. Cara, é um assunto horroroso, as pessoas são horrorosas. Ninguém no filme. Tirando a menina da maçã, ninguém no filme é bom. Ninguém no filme é bom. Ninguém, não tem ninguém no filme que é bom. Oh. Tirando a menina da maçã, que é quase um sonho, né? Ela é considerada quase uma.
É uma lenda. Sonho.
Ela não tá nem naquela realidade, né? O resto do filme, todo mundo
ela entra na realidade quando ela atravessa a porta da casa, né?
Porque é a casa dela, né? Então, assim, é um filme onde todo mundo é ruim. Né? Então, é ele quer te deixar claro isso, assim. Ele quer que você entenda o quanto todo mundo é ruim, né? O quanto o pai... Pô, o pai é mó carinhoso com a filha, né? Mas é o cara que tá matando judeu. Você não vai... É esse incômodo que ele quer... Porque ele quer que você não esqueça isso. Ele quer que... Eu não estou falando que ele quer, porque eu não conversei com o Jonathan Glazer, mandei um WhatsApp para ele, não me respondeu.
Quem diz que você entrevistou ele, Vini?
Mas me dá a impressão de que ele quer humanizar essas pessoas até o ponto de você entender que elas não são humanas, sabe? Ali não tem, ali é tudo monstro, mas ele quer que você entenda que elas são humanas. Ele quer que você entenda que tem essa burocracia ou que tem essa normatização da violência, da crueldade e tal. Sim. Também que não é aquele papo lá de ele é só um soldado que recebeu ordem. Não, ele é o cara da SS. SS não tem ninguém legal. Não tinha ninguém legal.
É basicamente, vamos ao julgamento de Nuremberg, como você lembrou hoje no grupo.
Sim.
Nosso interno. É basicamente isso. Ele é um burocrata do mal? É um burocrata do mal. Está apenas seguindo ordem? Não. Vamos...
Não, tem um empreendedorismo ali, tem um empreendedorismo. Mas é um cara da SS, é um cara que não é um cara que lida bem com papais, né? Ele quer algo que é criado para matar. Enfim, então eu acho que tem esse objetivo. O filme tem esse objetivo de humanizar para mostrar que não é legal. Ainda Sim. que seja humano, né? É humano em casa, mas... Sabe, não tem... Acho que isso é eficiente, o filme demais. Assim. Deixa amargo, né? E acaba o filme e você fica amargo.
Eu acho que é isso que dá a angústia que eu falei.
Acho que é exatamente esse o ponto angustiante que eu tinha comentado antes. E eu tô terminando essa gravação angustiado de novo, Vinícius. Não sei você.
Não, tô bem.
Não. Você lida bem com a tragédia, né?
Eu lido bem com o cinema, né? Eu acho que eu já passei dessa parte. As pessoas ficam muito chocadas. Eu fico muito assustado com isso, às vezes. O pessoal fala, nossa, matou o cachorro, eu não consigo ver o filme. Porra, é um filme, o cachorro não morreu de verdade, tá ligado?
Quantos cachorros você já não viu morrer no cinema, né?
Pelo amor de Deus, sabe? Não tem... O pessoal fica muito nessa de... Nossa, esse filme deu vários gatilhos, eu não consigo ver. Pô, a pessoa vê um filme por semana, ter gatilho com o filme, ok.
Difícil.
A pessoa que trabalha com isso, que vê filme além, ou que tenta criar algum tipo de conteúdo, tá tendo gatilho ainda com o cachorro morrendo... Cara, o que te falta é ver filme, tem que ver mais filme, tem que ver mais... É criar bagagem, porque tem uma função ali, né? A função não é te dar o gatilho, você tem que estar fora ali, né? Então, eu não fico... Você fica agoniado e tal, você fica desesperado, você tem todos os sentimentos, mas assim, né? Nunca vai ser um... Não deveria ser, né? A gente deveria se emocionar quando tá vendo filme, né? E depois... Se emocionar pensando nele e tal, mas nunca ser um impeditivo. A não ser os filmes do, do Gaspar Noé, que esses eu não vou ver mais.
Não vai mais ver o filme do Gaspar Noé?
Não,
vou te falar.
Meu irmão, irmão argentino não vai, não vai. Dois filmes, duas vezes o meu vou ver.
Nossa gravação sobre Pobres Criaturas... Foram lá no corte do YouTube perguntar qual é o filme 3D que você disse que viu no cinema.
Love. Love. É o filme do, do Gaspar.
Não, respondi.
Maravilhoso. E eu vi na, no cinema aqui em São chamado. Era no Miramar, acho que era cinema Miramar e tal, no shopping. Sala pequenininha. Tinha eu, duas senhoras e um, acho que uma moça e um, duas, uma moça na frente e uma moça mais atrás. Sessão incrível, assim. Todo mundo de óculos 3D, um pênis voando na nossa cara.
Ai, imagina essa cena, deve ter sido muito engraçada.
É, tava bem vazio, filho, o cinema.
Ai.
Foi uma boa experiência.
Vinícius?
É.
Acho que temos um programa, né?
Também acho.
Eu tô olhando um pouquinho mais pro lado que o normal agora, pois para quem não sabe, agora estamos transmitindo o nosso podcast também no TikTok, ao vivo. Hoje foi
isso
nossa
é
primeira experiência.
Ruim, ninguém sabe.
Hoje foi nossa primeira experiência. Infelizmente, não deu tudo certo. Deu umas travadinhas, caiu algumas vezes.
Tudo bem.
Mas vamos testando. Então, gostei pela primeira experiência, foi legal. E nas próximas semanas estaremos lá de novo.
Sim.
Então, muitíssimo obrigado quem acompanhou no TikTok, se você chegou até aqui porque acompanhou no TikTok e agora está ouvindo em algum
outro meio, valeu.
E independente de por onde você chegou,
não esquece de se inscrever, no YouTube é a inscrição mesmo, os podcasts é seguir, seja Spotify, Deezer, Google ou qualquer outro,
e deixar sua avaliação, seja com joinha ou 5 estrelas.
E você tem alguma perguntinha que você gostaria
de fazer, Vinícius, para os nossos ouvintes no Spotify? Ou podemos deixar em aberto para eu definir qual será?
Ah, qualquer pergunta vai ser polêmica, né? Vai envolver nazismo. Não é legal.
Eu pretendo não usar a palavra nazista. Exatamente. Numa pergunta do Spotify, por mais...
Por isso que é melhor a gente não usar. Tem que ser sim ou não, né?
Não, tem pergunta aberta. Tem enquete, tem pergunta aberta. E você que...
Ah, Kef, faz a pergunta aberta. Qual é o seu filme preferido da Segunda Guerra?
Fechou, então. Qual é o seu filme preferido sobre a Segunda Guerra Mundial?
No qual é o seu filme preferido? Qual é o seu filme preferido sobre a Segunda Guerra Mundial, Rodrigo?
Que pergunta?
Ah, é? Pois é.
Eu nunca parei pra pensar nisso.
Fica aí a questão.
Assim, eu acho que talvez seja a lista de Schindler, mas eu não sei.
É. Não sabe.
Qual que é o seu?
Não sei. Eu acho que eu tenho dois filmes.
O lado que vai falar de guerra e o lado que vai falar sobre o Holocausto.
Não, na verdade não. Na verdade, assim, meus dois filmes de Segunda Guerra preferidos, ele é o Resgate do Soldado Ryan, que eu aprendi a gostar dele depois de muito tempo, e o Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick. Então, assim, são dois filmes que eu não consigo desencaixar, assim, né? Porque eles foram feitos muito perto do outro e tal, e eu acho que estão... Eu gosto muito da lista de Schindler. Mas, assim, seria o melhor filme? Seria o melhor filme. Mas o filme que eu mais gosto mesmo, eu gosto de filme de guerra, né? É outro filme de...
É. Eu acho que eu tenho menos apego ao filme de guerra que você.
É, eu tenho. Gosto muito. Todas as guerras.
Minha relação... Eu gosto de guerras.
Eu gosto muito de filme de guerra.
A minha relação com filme de guerra acho que é meio próxima com filmes de terror que eu já contei aqui, que é algo que eu comecei a gostar pós-adulto. Descobrindo mais cinema.
Eu tenho uma ligação muito forte com o filme sobre a Guerra do Vietnã.
Sim.
Na verdade, eu tenho uma ligação forte com a Guerra do Vietnã. Eu gosto muito da Guerra do Vietnã. O quanto ela é importante para a cultura, né? O quanto ela mudou cultura em si e tal. Então, tudo ali é muito, né? E eu gosto muito dos filmes da Guerra Fria. Muito, muito, todos, todos.
Agora, meu filme favorito de Guerra Fria é Caçado Outubro Vermelho.
Filmão, legal.
Não sei se é o meu favorito, mas gosto.
Gosto muito do Rambo 3. Quando ele vai lá, sinal do lado.
Meu filme favorito sobre Guerra Fria é, na real, o... Caralho. Forrest Gump.
Forrest Gump. A Forrest Gump tem Guerra do Vietnã também.
É, tem. Tem o filme favorito de guerras, tá aí.
Ele é de guerras, né? Tem três guerras.
Ai, fechamos a live de hoje, nossa gravação. Não sei se teremos um momento de dica. Você quer trazer alguma dica hoje, Vinícius? Eu confesso que eu não separei, por mais que seja óbvio.
Te indicou aqui já os filmes.
Fechou. Aí já para manter no clichê, vai ler Maus, né?
Vai ler Maus. Maus é um bom exemplo de como você entender a Segunda Guerra.
Exato. Vai lá ler Maus e pronto. Para você ver o que estava acontecendo do outro lado do muro. Exato. Você assistiu Zona de Interesse e lê Maus.
Agora você vai ler Maus. Preciso reler Maus.
É que eu li recente, né? Eu li... Ele era aquelas coisas que estavam assim, preciso ler, vou comprar, vou ler, aí eu li tem uns
três aninhos. Faz muito tempo, e aí depois eu ganhei e não li. Não li.
Tem uns três aninhos que eu li ele.
Vou ler. E é isso aí. Semana que vem tem mais filme de guerra.
Fechou. Ah, outra dica aí. Já que estamos falando sobre genocídios e guerras e afins, vou deixar outro quadrinho, que é o que eu tô lendo. Tema atual, entre aspas. É o Faixa de Gaza do Joe Sacco.
Joe Sacco. Isso. Como é que é o nome do livro?
Faixa de Gaza.
Faixa de Gaza. Eu não tenho. Tenho reportagens.
Não, Notas de Gaza, desculpa.
É, eu tenho. Esqueci o nome. Gaza, não sei o que lá. Eu tenho. Esqueci. Tinha três livros. É incrível. Tem um saco incrível. Para quem não conhece, Gibi, quer entender algo. O que pode ser feito? Né? O limite da arte, da nona arte.
Isso. Tá aí. O Notas de Gaza é basicamente ele tentando conhecer tipo, a realidade das famílias que vivem ali na Faixa de Gaza, entender como chegou ou está. Leiam.
Pode ler qualquer um. Palestina, o... reportagens, é tudo incrível, tudo dele incrível.
Fechou.
É isso aí.
E se vocês tiverem alguma dica pra gente também relacionada ao tema, manda aí, certo? Sim. Vini, valeu, cara. Você quer deixar algum outro recado para esse público que está aí nos acompanhando, seja em qualquer...
Não sejam nazistas, por favor.
Se tiver, não trombe com a gente na rua.
Se você for nazista e estiver escutando isso aqui, não precisa. Pode ir.
Porque já tem uns aí de santo que estão na
mesa. Ouvi dizer que tem uns caras de santos aí meio nazista, mas não é a gente.
Ai, é isso.
É isso aí.
Valeu, Vinícius. Muito obrigado.
Abraço.
Valeu quem ouviu até aqui. Um beijo. Até semana que vem. Com algum outro filme do Oscar, muito provavelmente.
Não.
Tchau, tchau.